Senhor presidente, senhores senadores, no Brasil de hoje, poucas ações mostram-se tão necessárias e tão urgentes como a promoção por parte do governo federal de uma política ativa de defesa comercial. Afinal, senhor presidente, são cada vez mais evidentes os prejuízos causados a diversos setores da nossa indústria pela concorrência em condições não isonômicas com os produtos importados, especialmente os asiáticos. De acordo com matéria recentemente publicada pela Folha de São Paulo, 80% do crescimento da demanda por nossos produtos industrializados no último trimestre do ano passado foi suprido por outros países. Tal situação é extremamente preocupante. Sabemos, senador Cristóvão Buarque, que em muitos países da Ásia, os governos incentivam certas práticas desleais de comércio, tais como subsídios irregulares ou a prática de dumping, em desfavor da competitividade dos demais países. Ademais, para beneficiar o setor de exportação, muitos daqueles países desvalorizam artificialmente suas moedas. Na China, por exemplo, e essa é a opinião de renomados consultores internacionais, o yuan está defasado em cerca de 40% em relação ao dólar. Senhoras e senhores senadores, há de se considerar que no Brasil, de acordo com conceituados especialistas, vem ocorrendo exatamente a situação inversa. Em relação ao dólar, o real estaria sobrevalorizado em torno de 30%. A conjunção de todos esses fatores, como não poderia deixar de acontecer, é extremamente ruinosa para a indústria brasileira. Se em 2003, senhor presidente, os produtos importados representavam 13,8% dos bens industriais consumidos no país, em 2010, essa participação subiu para 24%, uma situação que se revela ainda mais cruel quando se constata que, em alguns segmentos industriais, os produtos importados já respondem pela maior parte do nosso mercado interno. No setor de materiais e dispositivos elétricos, por exemplo, o peso das importações no total do consumo doméstico passou de 46,5% para 64%. No setor de equipamentos eletrônicos e de comunicação, a participação dos produtos importados subiu de 30% para 58,5%. E em muitos outros setores, senhor presidente, dos produtos de borracha e plástico aos equipamentos de transporte, dos minerais não metálicos aos têxteis, da metalurgia básica aos veículos automotores, ocorreu o mesmo fenômeno. Consumimos mais produtos de fora e menos produtos nacionais. É claro, senhoras e senhores senadores, que muito desses números refletem a maior inserção do Brasil no mercado internacional. Seria natural imaginar que o tal coeficiente de importação se elevasse no Brasil. Não obstante, devemos estar atentos para que esse intercâmbio mais intenso com as demais economias mundiais obedeça a parâmetros mais equilibrados e com o devido respeito às regras básicas da concorrência. Nossa indústria, todos sabem, apesar de ter padrões de produtividade e eficiência bastante razoáveis, não prescinde de uma efetiva política de defesa comercial que a proteja do verdadeiro tsunami representado hoje pelos produtos asiáticos. Instrumentos para implementação dessa política, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, temos vários à disposição. Desde a valoração aduaneira, por meio da qual se tenta contrabalançar os efeitos da moeda chinesa desvalorizada, passando pela imposição aos bens importados das mesmas regras de certificação técnica dos produtos domésticos, até a salvaguarda transitória, que pode ser acionada contra importações que estejam desorganizando o nosso mercado e até mesmo os mais diversos mecanismos previstos na legislação antidumping. Nesse contexto, uma das mais importantes políticas para a agenda da competitividade é a Política de Desenvolvimento Produtivo, a PDP. Em vigor desde 2008, a PDP tem como principais objetivos consolidar a confiança na capacidade de crescer com uma maior integração dos instrumentos de políticas existentes, fortalecer a coordenação entre instituições de governo e aprofundar a articulação com o setor privado. Recentemente, o governo federal anunciou a revisão da PDP e pretende lançar uma nova proposta ainda em maio deste ano. Segundo o ministro Fernando Pimentel, o desafio dessa nova etapa está lançado não apenas ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio ou ao atual governo, mas sim ao próprio país. Neste sentido, apresentei um requerimento de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, convidando representantes do governo, do setor produtivo e da universidade para trazer a esta casa a discussão da chamada Agenda da Competitividade. Portanto, estou convicto que o Senado da República não pode se furtar de participar desse debate e eu, em particular, estarei sempre atento e defendendo melhores condições institucionais para que a nossa economia e nossa força empreendedora possa aumentar a competitividade e a produtividade sem perder sua capacidade de inserção internacional. Creio, meu caro senador Cristóvão, que uma economia que já se transformou numa economia razoavelmente complexa, que tem uma inserção internacional crescente, não prescinde de instrumentos de uma política de defesa comercial adequada. Não se trata de oferecer proteção a setores ineficientes, não se trata de compactuar com a ineficiência, mas diante das condições que estão hoje presentes no mercado internacional e do acirramento da competição em escala global, e considerando ainda que o Brasil tem uma série de custos sistêmicos elevados por conta e que se traduz bem naquela expressão custo Brasil, e que estão ainda representados por uma série de desvantagens em relação ao ambiente tributário, ao custo de capital, às deficiências de infraestrutura e logística, e ainda associadas também a alguns aspectos relacionados até com a nossa própria força de trabalho, já que a escolaridade média da nossa mão de obra, sabe bem, Vossa Excelência, está ainda aquém dos padrões, vamos dizer, das economias com as quais o Brasil hoje compete de forma mais direta. Então, tudo isso nos impõe, a meu ver, duas áreas de atuação. A primeira, não descurar da questão da defesa comercial, para que não desmontemos essa plataforma manufatureira que foi criada por gerações de brasileiros, e, ao mesmo tempo, atuarmos no sentido de buscar essa agenda da competitividade, que passa pela inovação, que tem a educação como um pilar fundamental, sabe bem, Vossa Excelência, porque os ganhos de produtividade no futuro dependerão da capacidade de inovar crescentemente, inovar processos, inovar produtos. Mas, portanto, eu creio que o Senado, que essa casa, tem que discutir a nova fase da política de desenvolvimento produtivo. E estaremos muito interessados em estimular e promover esse debate. Era esse, senhor presidente, o nosso pronunciamento. Agradeço, concedo a parte ao grande senador Cristóvão Buarque, meu conterrâneo.
Muito obrigado pela generosidade, que é generosidade pernambucana. Senador, sem nenhuma generosidade, pouca gente aqui teria condições de falar com tanta acuidade e correção sobre o problema que nós vivemos. De uma indústria que cresce, mas que está ameaçada por uma globalização que pode nos beneficiar, mas pode nos ameaçar também. Quero, em primeiro lugar, dizer que eu comparto, sim, com o senhor da ideia que a gente precisa ter uma política industrial. Não podemos cair na ilusão de que o protecionismo deve voltar, mas também não cairmos na ilusão de que liberemos total, que a gente se sai bem. Não é verdade. E os outros países cuidam, sim, dos seus aspectos comerciais. Eles têm regras. A gente viu a visita do presidente Obama, ele até se negou a abrir mais para o nosso etanol, a abrir mais para o nosso suco de laranja, a abrir mais para o nosso algodão. Eles têm suas medidas de restrição ao comércio. A gente tem que ter coragem de pensar nisso também. Além disso, eu tenho a impressão que nos viciamos muito na âncora cambial para segurar a inflação. Não queremos controlar os gastos públicos, apesar de que a presidenta e o ministro Mantega estão tentando reduzir em 50 bilhões os gastos. Mas, de qualquer maneira, não há um compromisso claro de toda a nação brasileira. Você vê que a própria presidenta e o ministro enfrentam uma vontade nacional de gastar, gastar, gastar. Ao não controlar gastos públicos, nós temos que aumentar taxas de juros. E aí atraímos dólares. E aí, aí fortalecemos o real. E aí fica mais barato importar do que produzir aqui. É um problema muito mais amplo, como o senhor colocou, complexo, e que toca, inclusive, na competitividade, que passa pelo custo Brasil, das estradas, dos portos, mas, e fiquei feliz de ouvir, da capacidade de inovar, que depende da educação. Porque cada cérebro não educado é uma perda no potencial inovativo do país. Cada cérebro podia ser o cérebro, aquele exato cérebro que ia trazer a invenção que a gente precisa de um novo produto que ganharia o mercado internacional, como a Finlândia conseguiu com esses telefonezinhos ganhar o mundo inteiro. Então eu fico feliz com o seu discurso e acho que esse seu discurso tem que ser debatido por essa casa com muito mais tempo do que apenas essa discussão nessa noite de quarta-feira. E eu espero poder dialogar mais com o senhor para encontrarmos um caminho que possa trazer a competitividade cada vez maior para o Brasil, mas sem descuidar de que, quando não houver competitividade, sem romper com as regras da OMC, mas não deixarmos o país ser invadido e nós sermos afogados em produtos que aqui chegam por causa do dumping, seja social, seja de preços que os outros países estão fazendo contra os nossos. Parabéns pelo seu discurso e eu espero que o Senado se debruce sobre ele para que ajudemos o governo brasileiro a encontrar um caminho.
Muito obrigado, senador. Sua parte enriquece o nosso pronunciamento. E, para concluir, eu acho que Vossa Excelência, em muito boa hora, lembra a necessidade de promovermos um rearranjo na política macroeconômica, de modo a que, usando mais a política fiscal, nós possamos abrir espaço para reduzir as taxas de juros e aí sim podemos pensar em conter essa forte apreciação da nossa moeda que está sendo estimulada por esse grande diferencial que existe entre a taxa de juros interna e as taxas de juros que são praticadas hoje no mercado internacional. É o que se podia chamar um arranjo macroeconômico pró-crescimento. O Brasil precisa buscar, na política fiscal, realmente a forma de poder termos uma política monetária menos hostil e mais amigável aos interesses do setor produtivo. Muito obrigado a Vossa Excelência. Eu encerro e agradeço ao presidente pela tolerância. Muito obrigado.